estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
André Luiz Conte é o nosso convidado de hoje, falando sobre orgulho e vaidade. Ô André, eu queria fazer uma pergunta para você aqui, que é aquela questão, nós estamos falando aqui do orgulho e da vaidade, no sentido de que são dois vícios, né? Dois defeitos, vamos chamar assim.
Dois obstáculos. Dois
obstáculos que nos impedem aquilo que você falou, a fatalidade da evolução, a qual nós somos todos trilhados, né? Evoluir. De acordo com a doutrina...
É a única fatalidade que nós temos, né?
Pois é.
É evolução.
É evolução, não tem jeito.
Não, né? Você vai, não quero. Vai acontecer, você vai evoluir.
Né? De acordo com a doutrina espírita, né? A orgulho e a vaidade... Dá para combater o orgulho e a vaidade em alguém que não se esforça para ser menos orgulhoso, ser menos vaidoso? Dá para combater?
A doutrina espírita? Combater a...
Não, a doutrina, entendi a pergunta. De acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, é possível combater o orgulho, a vaidade, trabalhar isso numa pessoa que ela não se esforça para ser menos orgulhoso, menos caridosa, menos vaidosa? É possível?
Essa pessoa não... se acha orgulhosa, não se acha vaidosa, não acha que tem defeitos a serem corrigidos, aí fica complicado.
Uhum.
Aí fica complicado. A doutrina espírita nos traz esclarecimentos de todas essas informações, de todas as ferramentas que nós dispomos para essa evolução. Né? Agora, se a pessoa acha que não tem problema nenhum, que está tudo bem, aí eu acho que fica complicado. Né? A doutrina espírita nos traz a conscientização de todas as virtudes, todos os defeitos, qual o caminho, as ferramentas que nós temos para lidar com os nossos defeitos e virtudes. Né? Mas se a pessoa não acha que está com problema, ela vai ficar um tempinho ali estacionada, né? Até que a dor, né? Que nós chamamos de expiação, como o nosso irmão está falando agora há pouco, né? a dor vai fazer com a pessoa abra os olhos, né? A dor vai nos comprometer de tal forma que nós vamos querer buscar o oposto. Esse é o objetivo da expiação, né? O amor é a prova, a dor é a expiação. Então nós somos convidados sempre a evoluir pelo amor, né? Através de provas. Nós aprendemos as coisas no plano espiritual e vamos colocar em prática aqui encarnados.
Perfeito. Né? Sérgio? Deixa eu fazer uma pergunta para o Marinho, porque você colocou agora há pouco a situação para o André. De você tentar ajudar o outro, né, a combater, tentar combater no outro a questão do orgulho. Então, Marinho, eu pergunto o inverso para você. Qual a consequência das pessoas que acabam gerando o orgulho nos outros? Vou colocar até especificamente a questão dos pais. Existem alguns pais que tendem a colocar nos filhos esse sentimento de que você é melhor do que o outro, sabe? De que você é perfeito, que você é isso, que você é aquilo. Qual a consequência disso para os filhos e, principalmente, qual a consequência disso para os pais que fizeram os filhos ter esse tipo de aprendizado?
Sérgio, eu creio que todas as vezes que nós nos afastamos do princípio universal, que é a lei de amor, né? A lei de amor, ela é o princípio que rege todo o universo, todos os seres, formação do mundo, tudo no mundo é feito pelo amor, pela lei de amor de Deus, né? Então, todas as vezes que nós temos atitudes e levamos os outros a agir em desacordo com essa lei, cedo ou tarde a consequência se fará presente, né? No caso específico que você fala, né, dos pais que ensinam os seus filhos que eles são superiores aos outros, por exemplo, né? E que fazem questão de que vençam todas as competições da escola, que faz questão de que seja sempre o melhor do que os outros, né? Esse pai ou essa mãe estará sem dúvida nenhuma plantando sofrimento para ele mesmo, como pai e mãe, e também para o próprio filho, né? Porque certamente o filho que vai crescer nessa condição, ele vai sofrer muito todas as vezes que ele não conseguir ser o melhor, né? Todas as vezes que ele até mesmo vier a falhar, né? Nós estamos numa escola, a Terra é uma grande escola de evolução, como o André nos colocou. Essa, entre aspas, fatalidade, que é a fatalidade de que nós temos que evoluir de qualquer maneira, seja pelas boas ou pelas más, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, é esse sentido da fatalidade que ele fala, né? Cedo ou tarde vai mostrar, vai colocar, vamos assim dizer, as claras, as nossas necessidades de crescimento. Vai colocar as claras os nossos erros. Mas os erros que nós viemos a cometer nessa existência aqui, eles não são motivo de afetar o nosso orgulho, porque nós vamos perceber que nós não éramos tão bons. Eles têm uma função, que é nos ensinar. Então, à medida que nós conseguimos recolher o aprendizado das nossas decisões menos felizes, o dia que nós aprendemos a recolher o aprendizado dos erros que nós cometemos, tá certo? Se nós formos muito orgulhosos e nós não nos perdoarmos por causa disso, nós vamos sofrer muito, não é? Então, a grande consequência espiritual de todos aqueles que são orgulhosos, querem que seus filhos sejam os melhores, querem fazer questão de mostrar para os outros que são os melhores, será exatamente o grande sofrimento que a cada momento que a vida disser ao contrário, vai trazer para eles, não é? E quando chegarmos no plano espiritual, então, o pai ou a mãe que vai chegar no plano espiritual mais tarde e perceber que trouxe para os seus filhos sentimentos de muita infelicidade simplesmente porque o filho ou a filha não está conseguindo comprar um carro novo, ou simplesmente porque o filho não está conseguindo sequer comprar um carro porque tem que andar de ônibus, O que, que tem de andar de ônibus hoje para quem não pode comprar um carro? É claro que tem um problema de dificuldade de locomoção, é claro, é evidente, a facilidade da vida está aí. Mas se aquilo for para o lado moral, que a pessoa fala, puxa, eu não consigo nem comprar um carro, e o pai ficar sofrendo porque o filho ou a filha não conseguiu comprar um carro, tá certo? Eu estou pegando um exemplo material aqui, muito corriqueiro, vai fazer aquela criatura infeliz por causa disso, né? Quando na realidade existem tantas outras criaturas que não têm carro
e vivem muito bem.
Perfeito. Quer dizer, então, ensinar o filho que usar esses símbolos da vida, né, para mostrar sucesso, mostrar superioridade, o dia que os filhos não conseguirem, por qualquer motivo, eles vão estar sofrendo muito, e os pais vão sofrer muito no mundo espiritual por causa disso.
Então, hoje nós estamos aqui falando sobre orgulho e vaidade, e o nosso convidado de hoje é o André Luiz Conte, atuante tarefeiro da Casa de Caridade Lar das Bênçãos de Santo André. André, está chegando aqui uma pergunta do Hilário, lá de São Caetano. Hilário, um abração para você, viu? Hilário, o Rocha está sempre com a gente aqui no programa, está sempre na nossa audiência. O Hilário Rocha está sempre na nossa audiência. Você conhece o Hilário Rocha, com certeza. Então, o Rocha está mandando uma pergunta para a gente aqui, está dizendo assim, primeiro está mandando um abraço para você.
Um abraço para ele também, nosso abraço fraterno.
Como é que fica o orgulho e a vaidade na mediunidade?
Aí a questão começa a complicar, porque nós estamos falando agora há pouco da, por exemplo, da educação da família, ela vai estimular, dependendo da educação, ela vai estimular o orgulho. A pessoa às vezes começa na doutrina espírita, desenvolve, educa a sua mediunidade, hoje não falamos mais desenvolver, mas assim, educar a mediunidade, E aí, os espíritos que não querem, que querem atrapalhar a nossa caminhada, atrapalhar inclusive a doutrina espírita de que esclareça as pessoas, eles vão pegar os nossos pontos fracos. Se eles perceberem que nós temos uma tendência ao orgulho, a acharmos que somos melhores que os outros, falando, nossa, a mediunidade dele, olha que coisa bonita, eles começam a estimular a nossa vaidade nesse ponto, E nós começamos a achar melhores médios que os outros. Aí, consequentemente, os bons espíritos vão se afastar. Quem vai se aproximar de nós? Os espíritos com falsas mensagens, com falsas ideias, que vão acabar exacerbando ainda mais o nosso orgulho. Eu vejo por aí,
Perfeito. Marinho. Não, acho muito interessante o que está colocado. E eu queria só acrescentar um outro perigo, Porque o médium responsável, o médium educado,
o médium equilibrado,
ele está sempre aberto à opinião dos outros, para que ele possa fazer uma análise se aquilo que ele está filtrando do plano espiritual está correto ou não. O orgulhoso, ele jamais vai admitir que um dia ele trouxe uma mensagem que precisasse de alguma imperfeição. Então é um perigo para ele, porque ele se ilude fácil.
Mesmo porque o médium equilibrado, ele sabe que a mensagem é primeiro para ele. Primeiro para ele, passou pelo filho dele,
passou por ele.
A primeira é para ele, né? O Divaldo Pereira Franco, ele costuma dizer que uma vez ele estava, um conto dele, acho muito interessante, ele costuma dizer que uma vez ele estava chateado, tal, porque ele trazia muitas mensagens para as pessoas, né? E aquele dia ele estava assim, né, no, né, meio chateado, meio para baixo, e ele, diz que a mentora Joana de Andes chegou para ele e falou: o que foi, Divaldo, você tá triste? Ele falou: nossa, você traz sempre mensagem aí pros outros, coisas, né, boas palavras, e eu tô que triste e tal, não sei o que, papá, né, pô, você vai trazer uma mensagem para mim, né? Ele falou: não, mas você tá equivocado. Ele falou: como eu estou equivocado? Ele falou: não, as mensagens são trazidas para você, você publica porque você quer.
Tá certo, é para ele.
Você publica porque você quer. Eu achei assim uma colocação interessante.
Muito, muito pertinente, é muito pertinente.
Agora, na linha do que nosso querido Hilário, um abraço para você, Hilário.
Então, mandando um abraço para toda a equipe.
Eu sei, né? O Hilário, a gente tem muitas saudades dele também, porque faz tempo que eu não abraço ele pessoalmente.
Grande companheiro, tarefeiro de trabalho, lá de Sapaitama, lá do Obreiros, né?
Eu acho que o sentido também da mensagem que ele quer colocar é que, na mediunidade, o orgulho representa um perigo. Além de ser uma coisa que obsta o progresso, né? O médium, ele poderia estar progredindo mais se ele não fosse orgulhoso, né? Mas além disso é um grande perigo, porque o dia que ele, que o médium cometer um engano e ele não tiver o equilíbrio, não tiver a humildade de parar para pensar em cima de alguém que o avise que ele está cometendo algum engano, né? Ele estará praticamente fadado a um grande acidente de percurso, vamos assim dizer, né? Portanto, além de tudo, o orgulho para a mediunidade é muito perigoso.
Muito bem. Ligando para a gente também a Nolita da Vila Formosa. Obrigado para a Nolita, um abração para ela. André, a Nolita faz uma pergunta aqui que é bastante interessante. Eu vou resumir a pergunta dela aqui para ficar mais fácil, né? Tem alguma diferença entre a pessoa que... aquele orgulhoso que é, mas finge que não é, daquele que demonstra isso claramente?
Repete a pergunta para nós.
Então, eu estou traduzindo a pergunta da Nolita aqui numa linguagem, tentando trazer uma linguagem mais simples, né? Existe alguma diferença daquela pessoa que é orgulhosa,
né?
E ela finge que não é orgulhosa, daquela outra que é e demonstra que é?
Aí nós entramos na questão que a doutora Alírio Cerqueira Filho, através do livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele nos deixa bem claro, como nós dizemos no início, né? O orgulho, ele é a ausência da virtude da humildade e todas as outras negatividades, né? Repete a pergunta para mim.
Não, a diferença é assim, a pessoa é orgulhosa, né?
Isso.
Então, ela é orgulhosa e ela finge que não é.
Ela aparenta que não é.
E tem o outro que é orgulhoso, os dois, e que ele demonstra isso. Mostra que ele é orgulhoso. Isso. Tem diferença entre esses dois?
Então, a diferença é justamente que quando você não demonstra, você coloca a máscara na sua frente, né? Para não demonstrar, né? E é pior do que o outro, porque o outro que você olha e você vê que é orgulhoso, acabou. Agora, aquela pessoa que coloca a máscara do orgulho, é mais difícil a evolução dela. Porque o orgulho não deixa que ela veja, que ela perceba que ela é orgulhosa. Então, lá na frente, fatalmente, a máscara um dia cai.
Perfeito.
E a hora que essa máscara cai...
Aí
é um problema. Aí é um problema, entendeu? É muito pior.
O Adalberto, lá de Guaraná, está ligando para a gente também. Adalberto, um abração para você. Está sempre na nossa audiência também. O Adalberto faz uma afirmação interessante. É que nós já falamos disso aqui agora há pouco. Ele diz assim: a família é o ponto crucial na educação dos sentimentos, e desta forma o orgulho pode ser eliminado nesse contexto. Tá aí, Adalberto, a gente concorda com você em gênero, número e grau, tanto é que nós falamos isso agora há pouco, né? Vamos fazer mais um jogo rápido, André?
Vamos lá.
Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. O sentimento de orgulho e vaidade é algo que ocorre só com as pessoas individualmente ou também com grupos, nações, etc.?
Não, com grupos, nações também, né? A nação, as pessoas, a sociedade é a somatória das pessoas que compõem aquela sociedade.
É melhor ser vaidoso ou ser simples?
Simples.
Pessoas presunçosas, orgulhosas, como é que elas ficam em relação aos amigos?
Os amigos têm que se afastar, né?
Orar faz bem para nos conservarmos humildes?
Ela nos mantém em ligação direta com o Pai, né? E nos ajuda nesse processo de autotransformação e autoconhecimento.
As famílias devem se esforçar para ensinar os seus componentes, principalmente as crianças, a humildade?
Sim, com certeza.
Combater o orgulho e a vaidade faz parte do processo de reforma íntima?
Com certeza, é o autoconhecimento, né?
Devemos reforçar os pontos positivos das outras pessoas?
Sim, porque todas as vezes que nós reforçamos os pontos positivos, eles tendem a florescer. Da mesma forma que se nós só ficamos reparando nas coisas negativas, aquilo lá floresce também.
Perfeito.
Então é importantíssimo reforçar as coisas positivas do outro.
Quando devemos começar a combater o orgulho e a vaidade?
Já.
Muito bem, tá aí o segundo jogo rápido, já passou. Sérgio, você queria fazer um comentário?
Tony, algumas perguntas você...
Do jogo
você
rápido?
Fez, isso, do jogo rápido, você fez menção à vaidade. E nós, nesse programa nós falamos bastante do orgulho e falamos pouco da vaidade. A vaidade hoje em dia, neste mundo, no mundo materializado que nós vivemos, no mundo de aparências que nós vivemos, é um problema muito sério. As pessoas, por conta da vaidade, elas muitas vezes estragam sua vida, estragam seus relacionamentos. As pessoas se endividam para satisfazer a sua vaidade, porque você precisa vestir a roupa melhor, a roupa mais bonita, você precisa estar na última moda.
Deixa eu fazer um parênteses. Sim. Só, mas o que você está falando está perfeito, só um parênteses. Vaidade significa ostentação, presunção, né? Querer ser melhor, né?
E, mais do que isso, a vaidade está muito ligada à questão da aparência, do que eu aparento ser. Então, você todo dia você recebe mensagens te induzindo a ser vaidoso. Você precisa usar a roupa XYZ, você precisa ter o carro ZYZ porque é o melhor carro do mundo. Você precisa usar um determinado apetrecho de moda porque isso daí é que te dá status, te mostra que o sujeito de sucesso que você é. Sabe? E a gente acaba sendo induzido a pensar que isso é uma coisa normal e não é. Essa é uma tendência que a gente precisa combater e combater seriamente, porque isso faz mal para a gente. A gente acaba se iludindo com esse mundo de aparências e a gente acha que tudo se resume a isso. Se resume a você ter uma roupa de grife e nada mais.
Bom, André, nós estamos chegando aqui no momento final do Semana Boa Nova de hoje e você tem aí 10 segundos para dizer para a gente como é que os centros espíritas ajudam as pessoas a serem menos orgulhosas e menos vaidosas e também as suas considerações finais.
Olha, o Centro Espírita nos ajuda levando a educação e conhecimento, né? O Centro Espírita, ele enfatiza a importância, né, de nós estudarmos a doutrina dos Espíritos, que vai nos trazer ferramentas para fazer esse autoconhecimento, né, que o Espiritismo nos proporciona, né? É ele que vai fazer nos dar as ferramentas para fazer esse autoencontro para podermos identificar em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esses sentimentos que atrapalham na nossa jornada. Então é importantíssimo a doutrina espírita nesse aspecto. Ele leva o conhecimento, ele traz as ferramentas necessárias para a nossa ajuda na nossa caminhada aqui na Terra.
Perfeito. André, muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco.
Eu agradeço a oportunidade do Valdir, né, que trouxe nós aí hoje.
E agradeço a você que esteve conosco até agora aqui no programa de hoje. E você está convidado a estar conosco novamente na semana que vem.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.